amigos do Notícias Agrícolas, falamos direto aqui de Roraima, onde acontece o lançamento oficial do plantio de soja nesse ano de 2019. Uma safra que vem, que promete crescer em relação ao ano passado. Aqui comigo, Ermílio Paludo, produtor rural, um dos pioneiros no agronegócio aqui de Roraima, para contar um pouquinho para a gente do que mudou de 40 anos para cá, desde quando ele chegou lá na década de 80. Seu Paludo, o que a gente vê de diferença hoje entre a Roraima lá de 1980 para a Roraima de hoje?
A diferença foi muito grande. O grande problema que o Estado passou foi a questão fundiária. Foi criado o Estado em 88 e não foi transferido as terras. Aí como é que o Estado vai evoluir, vai produzir, se ele não tiver o documento das terras? Isso travou muito o desenvolvimento. A Embrapa tem tecnologia conhecida, tanto na produção de milho, de soja, na produção da pecuária. Só que não se atrai grande capital quando não se tem segurança jurídica. A partir desse governo, onde o governo federal está trabalhando unido com o governo estadual, resolvendo a questão fundiária, que é a questão fundamental. Você precisa do documento da terra. Porque a terra, todos nós sabemos, como no Cerrado, ela requer grandes investimentos. Às vezes o investimento no solo é maior do que o valor da aquisição da terra, rua, entende? E para que eu possa fazer grandes investimentos, eu tenho que ter um documento seguro. Eu preciso de uma licença ambiental. Então a questão indigenista atrapalhou muito o desenvolvimento do Estado. Da forma como foi colocado, demorou muito tempo para definir essa questão. Agora nós vivemos um melhor momento, entendeu? Atraindo grandes empreendedores, e as pessoas que têm vindo para cá empreender, elas não são curiosas. São produtores que já deram certo lá embaixo, vêm com tecnologia e com capital humano, isso é fundamental. Então veja só, estamos recebendo produtores aqui que tinham grandes fazendas na Bahia e hoje estão investindo mais de 50 milhões aqui. Aqui mesmo nessa fazenda, tenho certeza que o investimento aqui é superior a 100 milhões. Então você vê gente com capacidade técnica, com capital e conhecimento.
Precisava só estar respaldado aí em termos de segurança jurídica.
Segurança jurídica, que é o documento da terra, a licença ambiental. Você não vai acessar nenhum mercado, nenhuma exportação, se você não tiver regularizado mentalmente.
Isso está acontecendo agora?
100%. 100%. Eu só posso acessar mercado se eu sou licenciado ambientalmente, senão eu não acesso mercado. É a primeira exigência de qualquer trade, é ver a sua documentação. Nenhuma trade te compra soja se você não tiver tudo legal.
Agora, o que mudou em termos de crescimento pessoal mesmo, lá do início da atividade do senhor até hoje aqui? A diversificação foi uma das propostas da propriedade.
Eu acho que a integração lavoura-pecuária é um negócio que vai revolucionar o agronegócio brasileiro. Além dela ser extremamente sustentável, melhorar o solo, eu posso triplicar ou quadruplicar a minha produção na mesma área. Aonde está o soja, eu planto capim. Em vez de fazer a safrinha de milho que nem o Mato Grosso, eu faço a safra de boi. Aonde estava a soja, eu ponho 4, 5 boi por hectare. O milho aqui nós plantamos junto com o capim, usando aí 4 quilos de semente. Tirou o milho, é 5 boi por hectare. Então isso é muito importante, porque fica aquela palhada, material orgânico, que é fundamental para a redução da água, para a proteção do solo. Então é uma coisa que vai melhorar muito a rentabilidade do produtor também, que é importante também.
E é providencial principalmente porque o Estado tem um regime de chuvas muito focado, né, nessa etapa do ano, nessa metade do ano. Né?
Nós temos regiões muito diferentes umas das outras. Nós temos região aqui que chove mais de 2 milímetros e tem regiões que chove entre 1.500 e 1.600. Mas veja só, é muito melhor que a maioria das regiões. Tem regiões no Brasil que chove 1.200 e produz extremamente bem. Então nós temos um período de chuva suficiente para uma boa safra e dá para integrar com boi, em vez de ser uma safra de milho, como faz o Mato Grosso, nós podemos usar o boi em cima, que também tem muita rentabilidade. Sem contar aqui que nós temos um grande frigorífico aqui, em 10 sócios, nós temos Frigo 10, um dos frigoríficos mais modernos do país, frigorífico cifrado, e que nós podemos acessar o mercado de carne mundial.
Agora, tem um crescimento pela produção aqui acontecendo, mas tem comprador para a produção hoje?
Tem mais de compra aqui. Inclusive, se eu quiser vender o soja hoje, para receber em outubro, eu posso fechar o preço hoje. Já tem comprador de soja, entendeu? Posso vender o soja hoje. E aqui, milho, aqui há uma diferença muito grande em milho. Esse ano está dobrando a área de milho. É muito significativo, porque nós temos uma grande piscicultura aqui em Roraima. Nós temos o maior piscicultor de peixe, de água doce aqui em Roraima. Mais de 1.000 hectares d'água, de lâmina d'água. Tem. Então, tem fábrica de ração. Então, esse milho é usado aqui, como parte do farelo de soja também vai ser usado aqui.
E a carne produzida no frigorífico de vocês, vai para onde essa carne?
Hoje a gente abastece o mercado local em Manaus. Mas nós temos, entende, já credenciado para a Venezuela, estamos credenciando para a China, estamos credenciando para o Egito e para outros países. A gente pretende exportar, entende? Porque nós podemos transformar parte desse milho, dessa soja, em proteína animal. Isso agrega valor, gera mais emprego para a nossa região. É uma coisa extremamente boa para o Estado.
Qual que é a capacidade hoje de processamento, de transformação dessa carne hoje?
Eu acho que nós temos aqui mesmo essa empresa aqui, a Vercap, já vamos botar uma esmagadora de soja, vamos botar uma fábrica de ração. Nós temos um outro grupo, o Grupo Resende de Manaus, se instalando aqui, um projeto de mais de 15 milhões, também com uma esmagadora. Então você vê, vai começar a desenvolver muito agroindústria aqui no estado. Entende? Parte desse grão aqui vai ser processado aqui no estado.
O senhor me falou antes da gente começar a entrevista que o senhor é por natureza pecuarista, mas que também passou a investir aí na soja e hoje é um dos coordenadores, ou o coordenador, do Festival de Colheita da Soja, né, da abertura da colheita da soja, que é um dos grandes eventos que marcam aí a produção de grãos aqui no estado. Qual a expectativa esse ano?
Eu sou presidente da comissão coordenadora da colheita da soja. A expectativa é muito boa. Você vê, está chovendo bem, né? Entendeu? Hoje, inclusive, acho que não consegue nem plantar, está bem úmido. Está dentro da normalidade de chuva. Isso é uma coisa fundamental, que o produtor depende de clima, é uma coisa que a gente não controla, né? Entende? Todas as pessoas já estão com os insumos. Tem regiões que já plantou, que onde chove mais, por exemplo, na nossa região, já é um mês que está chovendo, então eu já estou com mais de 30% da área plantada. Entende? A expectativa é a melhor possível.
Tudo bem. Tá aí então um pouquinho de Roraima para vocês através do pioneiro Ermílio Paludo, que chegou aqui lá na década de 80, é isso, Ermílio?
Eu não falei. Eu gosto tanto de boi que eu cometo a loucura de plantar soja e milho. Porque a agricultura é a que impulsiona a precocidade através da melhoria do alimento. Então, fazer agricultura hoje é uma necessidade para a pecuária. A pecuária vai desenvolver muito agregando com a agricultura. E a agricultura também vai ganhar, porque o boi é bom para o solo.
Por isso o senhor é um grande entusiasta aí da integração lavoura-pecuária.
Não só entusiasta, como a gente faz há alguns anos e com muito sucesso, entende? Com uma produção extraordinária de quilos de carne por hectare.
Aí então, depoimento do seu Ermílio Paludo aqui para a gente no Notícias Agrícolas.